filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra vem, mas a terra sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e contudo o mar não se enche. O lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi isso? Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Vamos fazer hoje um podcast extremamente intelectualizado. O que eu falo desse podcast, cara?
Cara, acho que é existencial, né, cara?
Existencial. Você sabe que o Felipe Salles lá do Reduto Brainstorm falou que os podcasts mais legais da geração X2 são aqueles que falam sobre o comportamento humano. E eu acho que esse é existencial e comportamental.
Pode ser.
Concordo, absolutamente.
Eu vou tentar digerir essa ideia e até o final eu vou querer concordar contigo.
Como vocês já perceberam, eu já li um trecho aqui de um livro que foi escrito quando, Marreco? Fala aí, cara, que eu não sei.
Pô, não sei também, cara. Acho que
Século 3 antes de Cristo.
Não, acho que é...
Não. Muito mais antigo.
Não, muito antes não. Deve ser uns 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. E...
Não, é mais.
Não.
Já, ó, na música do Marcelo Nova, ele fala, já dizia o Eclesiastes há 3 mil anos atrás, é isso?
Há 2 mil.
Não, 2 mil anos não é, porque 2 mil anos era...
Vamos lá, vamos parar de... Vamos perguntar pro Google, né, como sempre.
Certo.
Reinado 971 a 931 antes de Cristo.
Então, mais ou menos 3 mil anos atrás, né?
Mas aí deixa eu só fazer um adendo
não,
aí.
Não, só que assim, não, isso você pegou o reinado do rei Salomão mesmo, né?
Foi ele
só
que escreveu o livro.
Ah, então, mas será que foi, cara? Então, isso daí foi atribuído a ele, né?
Na verdade, há várias teorias sobre quem foi o Eclesiastes, né? Ele é tradicionalmente atribuído ao Salomão, mas tem algumas teorias que dizem que foi uma pessoa que conhecia Salomão e tem outras que dizem que foram mais de uma pessoa, entendeu?
Então tem até 5.
Há consenso nisso, né?
Sim,
até tá, mas vamos situar que a época foi mais ou menos em torno de 900, então, antes de Cristo. O que, que você ia falar, Chups?
Não ia falar nada, não. Eu ia falar outra coisa.
Mas quem escreveu foi Nietzsche.
É que o Marreco falou do Marcelo Nova, eu lembrei daquela música... É, eu nasci há 10 mil anos atrás, mas não tem nada a ver com a paçoca.
Não tem nada a ver.
É,
não.
Nada a ver.
Isso daí é outra coisa.
Toca o barco.
Como vocês já perceberam, nós vamos hoje gravar um podcast onde estaremos... Vamos falar no gerúndio para ficar bonito. Estaremos analisando o livro Eclesiastes, escrito, segundo alguns, há 3 mil anos atrás, mais ou menos. Podemos chegar mais ou menos a essa conclusão. E para falar sobre Eclesiastes hoje... Nós vamos ter várias vertentes, cara. Vai ser muito louco esse podcast. Então vai ter assim, vai ter a vertente, vamos dizer, religiosa, que é do Marreco.
Por que a minha religiosa?
Espiritual, né?
Não sei. Tá, tudo bem, vai.
Tá, qual que é a sua vertente, Marreco? Pode falar então pra gente.
Sei lá, existencial.
Tá, vai ter a vertente... Qual que é a sua vertente, linguiça?
Ah, eu não sei, cara. Acho que existencial também.
Não, cara, a sua vertente, como em todos os podcasts, é a mística, né, bicho?
É a mística. É,
com
só
certeza,
que...
né? Aí vai ter a filosofia, do Chups. E nós temos um convidado especial, cara. O cara tá escrevendo no nosso blog lá e simplesmente nós estamos quase desistindo do nosso blog e dando blog pra ele, porque os textos do cara estão regaçando tudo lá, que é o Mingau Ácido. Fala aí, Mingau.
Fala, cachaço! Fala, Marreco! Fala, Chupes! Fala, galera!
Sobre qual vertente você vai analisar o Eclesiástica?
Olha, meu, eu não sei quem vai falar mais alto, se é o Mingau Ácido ou se é o Marcelo Garbini, cara. Porque Eu tô tentando tentar fazer alguma coisa ácida aqui, mas a linguagem poética tá falando mais alta.
E o Chu, precisa ver se tem vertente filosófica.
Tá impondo isso aí, cachaço. Eu acho que a minha vertente é mais como um pregador, pela minha experiência assim, de vida.
Beleza. Eu acho que eu posso começar falando que o Eclesiastes, a origem disso daí, o autor era chamado em hebraico Kohelet, que significa aquele que pertence a uma assembleia. E assembleia em grego é eclésia, que é daí que vem Eclesiastes.
E Eclesiastes que eu ia então, falar poderia também.
Ser traduzido como pregador, sábio, ou aquele que possui vários provérbios.
E é por isso que acham que foi escrito por várias pessoas também.
Agora que a gente está falando já sobre o livro propriamente dito, Marco, eu quero só dizer o seguinte, cara. Todos nós concordamos que esse é o mais antigo manual de instruções de como ser uma boa pessoa e ter uma vida boa escrito pelo homem.
E uma enciclopédia também.
Bom, pode ser conhecido, né? Pode ser.
Conhecido?
É.
Então tá lá, Mingau, manda aí.
Eu tava reparando uma coisa muito interessante, cara, que o Eclesiastes é um livro dos 10 P's, cara. A gente tem o primeiro P que começa no título, né? Que é o P de pregador, preletor, que é o significado de Eclesiastes.
Certo.
O segundo P é o P de político, né, meu? Porque o Eclesiastes é um livro comunista, um livro revolucionário, né? Contra a exploração pelo sistema, né? Porque naquela época a Palestina era uma colônia da dinastia macedônica dos Ptolomeus.
Não, pera lá, Mingau, você está dizendo então que quem fundou o comunismo não foi Jesus Cristo?
Não, porque Jesus Cristo veio depois, cara.
Aê! Na verdade, a gente está... Mas na verdade, vamos falar o seguinte, a gente está falando de comunismo ou socialismo, cara, que são duas coisas diferentes.
Então, a gente não vai entrar nesse conceito, né, cara, de diferenciar comunismo de socialismo, né, eu proponho.
Tá, mas para a gente falar do Eclesiastes, então ele é um livro comunista ou um livro socialista?
Nesse caso, ele é mais revolucionário, né? Comunista seria mais você pegar uma analogia, né? Porque naquela época não existia burguesia, então não tem como falar de comunismo nem de socialismo, na verdade.
Só revolucionário?
Sim, revolucionário já é mais cabível, porque é um livro que se revoltava contra o pagamento de impostos, né? Que a Palestina, como colônia, devia para a dinastia macedônica dos Ptolomeus. Então, recapitulando, né? O primeiro P é o P que está no título, né? Que é Eclesiastes, que significa pregador, preletor. O segundo P, que é o P político, de um livro revolucionário. O terceiro P é de poético, né? Porque o Eclesiástico é um livro maravilhoso, né? Com uma poesia maravilhosa. O quarto P é o P de prazeroso, não só porque o Eclesiastes é um livro prazeroso de se ler, mas também porque ele ensina a aproveitar o momento, né? Você não trabalhar só para acumular riqueza, né? Você viver o momento. Ele fala muito sobre isso. O quinto P é o P de paternalista. O Eclesiastes é um livro paternalista, paternalista no sentido de Deus mesmo. Deus é igual a pai, né? De você não deixar roubar em Deus dentro de você. Você aproveitar o momento, não deixar te imporem que você deve trabalhar, que você deve acumular riquezas, que você deve se dar aos prazeres humanos da carne. O sexto P é o P de psicológico, porque ele atua sobre o psicológico do povo, né? Mudando o seu conceito de felicidade, né? É um livro muito ousado. O sétimo P é o P de pedagógico, né? Porque o Eclesiastes ele nos ensina uma nova forma de olhar a vida. O oitavo P é o P de pensador, porque ele apresenta reflexões sobre como aproveitar os poucos anos que a gente vive aqui na Terra. O nono P é o P de presente, porque mesmo tendo sido escrito há tantos anos antes de Cristo, ele ainda é um livro presente. E o décimo P é o P de puta que pariu, que puta livro bom, porra.
Então tem uns 15 P's, né, cara? Puta que pariu, livro bom, porra, não sei o quê.
Por aí, cara, por aí. Se a gente for considerar que se trata da exploração do povo palestino pela dinastia macedônica dos Ptolomeus, né, pelo poder dos Ptolomeus, a sequência de P's aí continua. Então uma coisa que dá poesia, dá música, então vamos cantar.
Não concordo com dois P aí, né? Mas o político, por razões assim que eu nunca tinha pensado nesse lado político, então não vou entrar em detalhes, mas o que eu mais discordo é a parte que é um livro prazeroso, cara.
Eu acho que o Eclesiastes é um livro insuportável de se ler, cara. É um livro que a primeira vez que eu li, quando eu estava lendo a Bíblia, a primeira vez que eu li o Eclesiastes, eu falei, pô, o que esse livro está fazendo aqui na Bíblia, cara? Porque geralmente as pessoas vão ler a Bíblia buscando algum conforto. E aí o que acontece? Você abre em Eclesiastes, você fica mais desesperado ainda. Porque ele não tem, como ele é um livro totalmente existencial, não tem nada ali de metafísica, não tem nada de profético nesse livro. É como diria o Nelson Rodrigues, é a vida como ela é, cara. Tipo assim, se vira nos seus 30, 40, 50, 60, 80 anos que você tem aqui, que é só isso daqui, cara. Então, tipo, o P do prazer, pra mim, não colou, cara. Mas o restante eu acho que ficou bacana.
Eu achei totalmente confortável, cara, o Eclesiastes. Mas diferente de você, eu acho que assim, é justamente o foco de você analisar o tempo, é cortar o tempo, esquecendo o lado infinito, né? Que toda, quase todos os livros jogam para esse lado, né? Você vai seguir. Deus é infinito, você vai ter uma vida no local bom. E o Eclesiastes não, ele foca justamente em alguns pontos a vida terrena. Só que, na verdade, é justamente tentando fazer você buscar esse prazer de viver. Aqui. Não,
deixa eu explicar como que funciona esse negócio pro Marreco aí. Ô, Marreco, você tem que entender o seguinte, cara. Há um tempo pra você ler Gibi da Mônica e há um tempo pra você ler o Eclesiastes, cara. O próprio livro já diz isso, cara. Há um tempo para paz, há um tempo para guerra. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher.
Que é a melhor passagem dele, na minha opinião.
Exatamente.
Eu vou falar pra vocês o que eu penso do Eclesiastes, então, tá? Depois o Chups fala. Primeiro, cara, eu quero ressaltar uma coisa no livro do Eclesiastes. A palavra vaidade, ela é falada 87 vezes na Bíblia, na tradição de aquela mais comum lá, que eu não vou lembrar o nome agora. 28 vezes só no Eclesiastes. É o livro da Bíblia que mais vezes fala a palavra vaidade. Ele para mim, é um livro que...
Ô, Cachaça, posso pegar o gancho aí só para antes de você continuar, da vaidade aí, da palavra?
Já fudeu, né? Pode falar.
Então fala, depois eu falo.
Não, agora fala, agora.
Que a palavra, o contexto da vaidade, onde está baseado, está focado o livro de Eclesiastes, ele vem do hebraico Havel Havalim, que em latim é vanitas vanitatum, que é vaidade das vaidades, que significa o que é inútil, efêmero, o que é atrás do vento, essas coisas.
Uhum.
Porque o hebraico ele não tem o superlativo, então não dá para falar, por exemplo, que é o vaidadíssima, entendeu? Então a ideia da vaidade das vaidades é justamente trazido do hebraico, porque não tem superlativo no hebraico. Pronto, era só uma explicação etimológica.
É, na verdade, eu vou até aproveitar a sua explicação etimológica para dizer para mim, o que o livro do Eclesiastes fala é uma coisa que o linguista sempre fala nos nossos podcasts, cara. É simplesmente ele trata da prevalência do espírito sobre a matéria. O que eu acho mais louco nesse livro, cara, é que eu acho ele bastante contraditório, cara. Tá? Porque contraditório com a teoria que se fez sobre o que a Bíblia ensina. Não estou nem dizendo que é isso que ela fala, entendeu? Mas a interpretação que foi feita ao longo desses 3 mil anos. Porque no versículo 6, do capítulo 6, ele fala assim, ó.
Meia, meia.
Vamos pegar um pouquinho? Meia, meia. Vamos pegar um pouquinho antes aqui, ó, no 5. E ainda que nunca viu o sol nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse duas vezes mil anos e gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Que lugar que é esse? Ele está falando aqui que adianta você ficar trabalhando, guardando, acumulando riqueza, não sei o que, não sei o que, porque um descansa mais, outro descansa menos, não sei o que lá, não sei o que lá. Depois ele conclui assim, e ainda que vivesse duas vezes mil anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Quando acaba o jogo de xadrez, meu amigo, o peão e o rei vão tudo para a mesma caixa. Então, eu tô dizendo aqui que eu acho que ele é um pouco contraditório com o conceito de vida eterna, cara.
Uhum.
E eu acho que o Eclesiastes, ele traz uma mensagem do tipo assim, que o Marreco falou no começo ali mesmo. Você tem 50, 60, 70 anos, 80 anos, meu amigo. Se vira aí, que é isso que você tem, cara. Na hora que acabar isso aqui, vai passar a regra e vai pra conta.
Pô, mas vocês já pensaram, meu, que viver intensamente a vida, né, viver a eternidade de um único segundo intenso é melhor do que viver todos os segundos eternamente? Eu acho que é isso que fala, claro, o Eclesiastes. Né?
É, você...
Você viver, Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem o homem saber que essa eternidade existe, né? Ou seja, para mim isso significa você aproveitar cada momento, não ficar acumulando riqueza, não ficar sendo escravo do trabalho, do dinheiro, do prazer, né? do prazer como ele é imposto pelos outros, né? E não do real prazer como ele significa para você. Então, o conceito de eternidade que eu vejo é esse.
É legal o que o Cachaço falou, que ele falou a respeito de ser um livro que se contradiz até alguns outros ensinamentos que você encontra nos outros livros bíblicos. Mas até mesmo dentro do próprio Eclesiastes, existem contradições. Por exemplo, ele vai falar para você que o jovem tem que curtir a vida ao máximo, e depois, mais para frente, ele vai falar, não, mas tudo que você fizer, ó, cuidado, que você vai ser cobrado disso. Então, a gente pode até comparar com aquela expressão Catch-22, que existia durante a Segunda Guerra Mundial, onde a Luftwaffe, é Luftwaffe que fala, Cachaço, da Força Aérea Alemã?
Sei lá, Luftwaffe.
A Força Aérea Alemã era muito superior à Força Aérea Britânica, à Força Real Britânica. Então, quando os soldados, os aviadores ingleses, iam para a batalha aérea contra os alemães, eles poderiam alegar que eles eram, que eles estavam loucos, alegar insanidade. Aí eles não precisavam voar na batalha. Só que a batalha, naquele momento da guerra, já era um negócio tão insano por si só, que a pergunta que ficava era, o cara alegando insanidade, ele não era mais são do que aqueles que estavam indo para a batalha? Ou seja, em outras palavras, de Ney Matogrosso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então essa contradição não apenas existe não, com outros livros, que não tem essa parte, como é um livro que não tem essa parte metafísica, não tem a parte profética, é um livro só existencial mesmo, que está aqui, dentro da vida que a gente conhece com os nossos olhos. E aí ele se contradiz dentro do próprio livro, cara. Então é muito.
Mas esse exemplo que você deu, eu discordo, cara, porque o fato dele falar que você tem que viver plenamente quando você é jovem, não quer dizer que você tem que fazer as coisas erradas, entendeu?
Sim, eu plenamente... Que mas...
erradas.
Então, mas eu acho que o plenamente...
A vida não é que você vai ter que fazer todas as coisas erradas.
Então ele não se contradiz, cara. Ele fala, cuidado com o que você fizer, só isso. Pode viver plenamente, pode curtir muito, mas não vai fazer cagada.
Sem contar o tanto de tradução que houve nesse processo até chegar aqui plenamente, pra gente saber a origem da palavra, né, cara? E o plenamente, muitas vezes, eu acredito que é assim, o plenamente para mim tem um sentido de plano, de tipo assim, vive centrado, viva gozando esses momentos, mas assim, exaltando aquilo que você tem de bom, muitas vezes.
Ô Chups, tá muito calado hoje.
Não, tô acompanhando a discussão aí.
Mas nós já tivemos essa discussão antes no podcast. Se você ficar acompanhando essa discussão ouvindo, você não tá participando do podcast?
É melhor ouvir depois.
O Chupis nunca ouviu um podcast nosso, velho.
Não, ele não ouve.
Já ouvi.
O linguista não vê o blog, tá? Então, bom.
Ah, mas eu ouvi todos os podcasts até hoje.
Mas e aí, cara? O que vocês me falam dessa parada, bicho? O livro do Eclesiastes tem 28 vezes a palavra vaidades, cara. Eu acho, na minha humilde opinião, que o grande mal da humanidade é isso, cara.
É,
sabe? Tipo... Tudo é por causa disso, entendeu? Quando você consegue vencer isso, e vou dizer assim, não é que ninguém consegue, mas eu não conheço ninguém que tenha conseguido até hoje, nunca consegui conhecer alguém assim.
Eu venci. Tá.
Quando você conhece, eu continuo falando que eu não conheci ninguém. Quando você consegue vencer esse vício, esse mal, que é a vaidade, você em tese tornaria o quê? Um entre aspas, Jesus Cristo, cara.
Sim.
E daí, cara? Jesus foi um cara que venceu isso aí. Você conhece mais alguém? Tem mais algum case de sucesso?
Ô, louco, cara. Você nunca assistiu Star Wars? Nunca viu o Mestre Yoda? Cara, eles são muito mais antigos do que o Eclesiastes. É uma galáxia muito distante há muito tempo atrás.
Tá, e no mundo real, fora do mundo de Bob?
Ah, cara, Dalai Lama. Provavelmente, se não venceu, está perto. Aqueles monges tibetanos. Deixa eu ver.
Madre Teresa.
Mas, provavelmente, sim. Se não venceu, chegou muito perto.
Olha, bicho. E eu vou falar agora uma frase do Caetano Veloso. Eu não gosto do Caetano Veloso, não. Mas eu vou falar um negócio do que ele falou uma vez.
Fala.
De perto, ninguém é normal. Eu acho que a imagem pública deles pode até passar isso pra gente.
Pô, não,
mas
pode
será
ser.
Que se você conhecer ele pessoalmente mesmo, ele realmente venceu isso de verdade? De verdade?
Pô.
A Madre Teresa também, entendeu?
Não, não, com certeza, tô falando. Se não venceu, chegou perto.
Pensa
pelo
assim,
menos assim, pelo...
Eu vou falar um exemplo pra você que eu acho que venceu a vaidade que, tipo assim, é o segundo que Jesus Cristo tá na Terra, o cara é foda, cara. Vou falar pra você. O cara não tem vaidade nenhuma, cara. O Lula.
Mas é interessante.
O Lula ficou muito bonito com aquele bigodinho dele lá.
Nossa senhora, cara.
Agora, só retomando aí o que o linguista tava falando, se a gente considerar pela tradição que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, a gente está conversando, está falando de um cara que escreveu, que a história dele começa com Deus perguntando para ele, ó, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Mas imagina se Deus chegasse para você e falasse, ó, linguiça, ó, cachaço, mingau, chups, telespectador, o que que você quer que eu vou te dar? Aí Salomão falou, eu quero ter sabedoria, certo? Então Salomão foi o cara mais sábio que existiu na Terra.
E ele comeu a rainha de Sabá, que era a mulher mais sábia da Terra também.
Não só ela, mas ele tinha 300 mulheres e mais 700 concubinas.
Não, mas ela ele quis especificamente porque ela tinha fama de ser a mais sábia, e ele falou, então eu vou comer ela também.
Certo. E aí conta-se que na época de Salomão, o Israel ele atingiu o ápice do como nação. Ou seja, o cara era o cara mais sábio, mais inteligente que existiu. O cara tinha todas as formas de prazer possíveis na época, imagináveis, com 1000 mulheres e com a rainha de Sabá ainda. E o cara era rei, próspero e tudo. E aí o cara escreve que tudo é vaidade, cara.
Pô, meu, já pensou? Então, 1000 mulheres? Assim, ele demorava 3 anos pra dar um ciclo, cara. Todo dia.
Pô, mas você é devagar, linguiça.
Por quê?
3 anos pra passar 1000 mulheres?
Cara, velho, pelo amor de Deus.
Ah, vale, Luiz, seu reba. Você é muito ruim mesmo, hein, bicho?
Você é ruim serviço, hein, Luiz?
É verdade, hein, velho? Chamava tudo pra uma festa, né? 20.
É. Tem mais 20.
Verdade, né, cara? Por isso que ele era Salomão, né, velho?
É o sábio.
É, verdade. Eu agora eu respeito Salomão.
Mas, Marcos, você acha que porque um cara tinha tudo, ele não pode escrever sobre vaidade? Justamente porque ele teve tudo que ele aprendeu, que vaidade não é nada.
Aonde eu quero chegar é o seguinte, o cara teve tudo que se podia ter, cara. E o cara chegou e falou assim, pô, nada adiantou, cara, não tem, nada tem valor, é correr atrás do vento, cara.
Ô, Chupeta, o que você fala do livro Eclesiastes, cara?
Meu, o Eclesiastes é um livro que eu sempre cito nas minhas aulas. Eu vou contar por quê. Eu sou professor de matemática e sempre tem um aluno que, só para vocês terem uma ideia, às vezes estou explicando equação do primeiro grau, aí o aluno vai e pergunta uma questão sobre a equação do segundo grau. Aí eu sempre lembro o Eclesiastes, né? Aí quando o aluno faz uma pergunta desse tipo, eu falo assim, ó, você já leu o Eclesiastes? Aí fica aquele silêncio, todo mundo esperando o que o aluno vai falar, né? Aí, não, geralmente o aluno não leu, geralmente é um jacuzão. Aí eu falo, ó, então leia. Você vai pegar o Eclesiastes. Aí eu pergunto, você sabe o que é o Eclesiastes, né? Sempre tem um cabeção que não sabe. Eu falei, ó, é um livro da Bíblia. Então você vai chegar em casa, vai pegar o Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Aí lá vai estar falando mais ou menos assim. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher. Há um tempo para paz, há um tempo para guerra. Há um tempo para falar sobre equações do primeiro grau e há um tempo para falar em equações do segundo grau. Aí a galera cai na risada, né? Porque eu estou citando um livro da Bíblia relacionado com um assunto ali, né? E isso aí vira lenda, né? Aí todo semestre sempre tem alguém que faz uma pergunta, aí os alunos reproduzem essa ideia, né? Falei, Eclesiastes, professor, já pra falar pro aluno.
Eclesiastes.
Qualquer pergunta, os caras já metem o Eclesiastes no meio, né?
O Eclesiastes, ele tem entre os meus 4 livros preferidos da Bíblia, né? Juntamente com Salmos, Provérbios e Cântico dos Cânticos.
Você, pelo que eu li seus textos, você é meio comunistão, né?
Sim, eu já fui militante do PSTU, e já rompi com o PSTU para ir para a Liga Bolchevique Internacionalista, cara. Eu era xiita e xaato.
Mas e agora? Você é o quê?
Agora eu sou só xaato, deixei de ser xiita.
Mas da onde que você tirou que o Eclesiastes é um livro revolucionário?
Justamente porque os autores do Eclesiastes, que eu acredito que seja mais de um, eles incentivam o povo a não pagarem os impostos, o povo a não se dedicar só ao trabalho. Isso não era o que as famílias que dominavam na época queriam. Né? As famílias que dominavam na época, elas queriam justamente que o povo trabalhasse, que o povo se mantivesse de acordo com as regras do sistema. E o Eclesiastes vem com uma linguagem dialética para romper com tudo isso. Né? O Eclesiastes, ele destrói para construir, destrói o velho conceito de vida e propõe um novo. É nesse ponto que eu considero o Eclesiastes um livro comunista, um livro revolucionário.
Tá, mas olha só como você continua sendo xiita, né, cara? Só porque o negócio é revolucionário, você acha que ele é comunista?
Não, eu acho que o comunismo aí...
Por que ele não pode estar sendo meritocrático, republicano?
Também. Não, republicano não, porque a gente não tinha essa ideia de implantação de uma república. Tava
não, muito... republicano, eu tô querendo falar de extrema-direita americana, entendeu?
Não. Muito pelo contrário, é um livro de esquerda. É, mas se você não quiser usar o termo comunista, você pode se restringir ao revolucionário. Né? O termo comunista realmente é um termo polêmico. Né,
e tá fora do lugar, né, cara? Como você mesmo já frisou no começo, né?
Não sei. Pelo fato de não existir burguesia na época, a burguesia ela só surgiu com o advento da Revolução Industrial. Né? Não existia nem mercantilismo, né? Estava muito distante, quanto mais indústria. Né? Não existia mais-valia, não existia produção per capita, não existia nenhum desses conceitos. Então, se você for levar a palavra comunista ou socialista ao pé da letra, você não vai conseguir encaixar para definir o Eclesiastes. Mas se você for entender como o levante de um povo contra as ideias pré-estabelecidas nesse sistema, aí sim você é cabível o termo comunista, até mesmo porque...
Não, pera lá, eu quero perguntar um negócio para você então. Um povo não pode sobre os conceitos de uma direita, por exemplo, se revolucionar contra uma dominação existente, como, por exemplo, aconteceu na União Soviética? O que, que é isso daí? Por que a Revolução do Povo tem que ser taxada de comunismo? Não entendo, cara.
Não, a Revolução do Povo não tem que ser taxada de comunista. Mas a partir do momento que você preza, que você luta pelo bem comum, que eu vejo isso, que eu vejo muito nisso no Eclesiastes, né? E partindo-se do princípio que comunismo deriva de colocar em comum, assim como socialismo deriva de colocar em social, que etimologicamente é a mesma coisa, aí sim é cabível esse termo para o Eclesiastes. Né? Você não vai empregar o termo comunista num sentido marxista, mas sim num sentido etimológico da palavra. Essa é a minha visão. Né?
Passa a ficha para mim, por favor, da juventude bolchevique.
Da Rica Bolchevique?
Eu acho que o Nietzsche ele acaba por organizar alguns trechos do Eclesiastes.
Isso é interessante, quero ver.
Não sei se vocês já leram a Gaia Ciência. Quer ver? Eu selecionei um trecho que está nesse livro do Nietzsche. Eu vou ler para vocês aqui. E se um dia... ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse, esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer e cada pensamento, suspiro, e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de retornar, e tudo na mesma ordem, em sequência. Ué, isso aqui não é o eterno retorno? Se você ler aqui, ó, no começo do Eclesiastes ele fala isso.
Isso.
E nasce também, o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde tudo nasceu.
É o micro e macrocosmos, né, cara? As duas referências.
E fala aqui, ó, uma geração vai e outra geração vem, mas a Terra está sempre no mesmo lugar.
Ô, Chupes, acho que isso parece mais uma punição, cara. Um demônio chegando em você e falando, cara, cada prazer e cada dor que você sentiu na sua vida vão se repetir em ciclos indefinidos pra sempre. Puta, que merda, né, cara?
Mas olha só, se você pegar ali do Eclesiastes, não tem uma frase assim, ó. É que provei tira o homem de todo o trabalho com a fadiga que ele tem debaixo do sol.
Sim.
E não tem nada de novo. Você vai estar sempre voltando no mesmo lugar.
Na verdade, eu acho que não é... Eu vou concordar em termos, porque eu acho assim... Na verdade, não tem nada de novo, concordo com você. Mas não é que você está voltando no mesmo lugar, você está indo para o mesmo lugar. Que é o que ele fala lá, onde eu citei aquela hora. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, Não vão todos para o mesmo lugar?
Sim.
Então eu acho que ele tá falando aqui, meu amigo, você pode, curte aí, aproveita e faz um negócio legal, porque você pode viver 2000 anos, vai ser sempre a mesma coisa, e no final você vai parar no mesmo lugar.
E esse lugar que ele fala tá no 12, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Exatamente.
Eu acho que a gente pode comentar, conversar, sobre justamente a parte que o Eclesiastes bate muito na tecla, é que não existe o prazer quando você realizar alguma coisa, mas que o prazer, o que a vida está no enquanto fazer. A gente pode falar um pouquinho dos workaholics que não aproveitam...
Ô, Marreco, você falou um negócio muito bem legal aí com a questão do workaholic, né, cara? Que a questão não é o ter... A realização em si, a questão é o enquanto você estava fazendo aquilo. O que você fez para chegar naquele ponto ou conseguir aquela situação que você idealizava como um ideal de felicidade, concorda comigo?
Concordo.
Aí eu te digo, cara, para muitas pessoas hoje, a felicidade está no ter, né? Eu quero ter uma casa grande num condomínio, um carro bonito e eu quero fazer isso, quero fazer aquilo.
E no quando, né?
É, e no quando, inclusive. E pra fazer isso, o cara abre mão de viver.
Uhum.
Então tem um negócio que eu acho que é legal, que é assim, cara, ó. Se você trabalhar 12 horas por dia e não comer pizza final de semana, e não tomar cafezinho expresso que é mais caro que os outros, e não tomar água mineral que é mais cara que não sei o quê, e não fazer isso, não fazer aquilo, não sei o quê, quando você tiver com 60 anos, você vai ter R$1.537.232. Aí você pode comer pizza final de semana, tomar café expresso, e porra.
Você pode fazer isso agora, né, cara?
É, que a diferença é que lá o cara já não vai degustar tão bem.
Então, assim, até que ponto isso compensa? A gente, olha aí, o Mingau, você que é comunista. O nego trabalha 10 horas por dia pra encher o cu do patrão dele de dinheiro, entendeu? E aí chega em casa morto, ele tá gastando a juventude, a força dele, num salário. Tipo assim, Paulo, cara, eu não sei se vocês já assistiram aquele Zeitgeist. É? Tem vários documentários, tem um que fala sobre o dinheiro, né, cara?
É o 2, esse aí.
Que o dinheiro não existe. Atento. Eu assisti que lá, velho, eu fiquei com vontade de me matar, cara. Falei, porra, eu sou um escravo moderno, cara. Sério mesmo que eu sou um escravo moderno?
Ó, pra tirar um pouco desse estereótipo de comunista aí, né, porque eu acho que atualmente eu não tenho mais isso, né, meu? Eu evoluí, né, meu? Porque evoluí. Dizem que até os 30, uma pessoa que é comunista é inteligente, né? Depois dos 30, quem é comunista é burro. É, porque... e eu, como já tô com 37...
Até os 30, quem não foi comunista é que não teve coração.
Exatamente. Numa certa idade, é inteligente você entender que existe uma exploração social, você se revoltar contra isso. Mas com o avançar dos nossos dias vividos, a gente vai percebendo que não é a melhor forma de você colocar suas ideias, né, meu? A gente precisa ser mais sutil. E o comunismo, o comunismo no sentido marxista, né? Eu digo, a revolução proletária, a revolução armada, ela é muito brusca.
Há um tempo para ser comunista, né, cara?
Ah, exatamente, Marreco. Exatamente. Não, quem falou foi o Marreco. Né? Existe um tempo para tudo, como diz o Eclesiastes. Já passou esse meu tempo de ser comunista, tá? Eu fui comunista, digamos, até os 23 anos, mais ou menos. E hoje eu já estou com 37, então já faz mais ou menos uns 15 anos aí que eu já não sou mais comunista. E hoje...
Então, você só faz parte lá da juventude bolchevique que vai dominar o mundo, mas é só por acaso.
É, não, eu fiz parte.
Ah, tá.
Eu fiz parte, mas isso foi no ano 2000, cara. Já faz um pouquinho de tempo já, né? Porque a gente que é da... Que nasceu no final dos anos 70, né? A gente tá acostumado, a gente sempre foi acostumado a falar do ano 2000 como se fosse futuro longínquo, né? Agora, a gente fala do ano 2000 como se fosse um passado longínquo. Para desfazer essa peste de comunista aí que eu recuso veemente, eu fui muito capitalista nos últimos anos, né? Infelizmente, cara. Eu também queria ficar rico da noite para o dia. Eu também fiquei, né? Perdi muito tempo da minha vida na frente de um computador, na frente de um home broker, tentando comprar e vender ações em questões de minutos para ganhar R$100 em 5 minutos, né? E com o objetivo de ficar rico da noite para o dia, e eu só perdi o meu tempo, cara, né? Vendo minha namorada chegando em casa, eu comendo de pé lá com o prato na mão na frente do computador, pronto para apertar uma tecla, entendeu? Para ganhar R$100 em 5 minutos. Né? Isso é uma doença, né? Você vai se divertir com os amigos, vai pular de paraquedas, vai fazer arborismo, rafting, e leva lá o celular, manda instalar o home broker no celular e fica lá no meio do salto de paraquedas comprando e vendendo ações, cara. Isso é doença, sabe? Existe muito mais coisas para fazer na vida do que tentar ficar rico. Ficar rico é uma consequência. A gente tem que se preocupar com a qualidade do que a gente faz. E eu acho que é exatamente isso que o Eclesiastes fala.
Tem uma frase do Harold Kushner, no livro Quando Tudo Não É o Bastante, que ele fala assim, que o Eclesiastes é um homem com medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. E eu considero o Eclesiastes um livro super atual, que a gente vive numa sociedade onde a ansiedade e a depressão são uma constante em todo lugar que você vá. E para enfrentar essa ansiedade, as pessoas se apegam à religião, à ciência, à bebida, à droga, sexo, qualquer coisa. E eu vejo que o Eclesiastes dá uma saída para a ansiedade e depressão. Porque a ansiedade, na verdade, é o excesso de futuro, enquanto que a depressão é o excesso de passado. E o Eclesiastes fala justamente para a gente viver o momento, o enquanto se está fazendo. Então, isso é a lição que eu pego do Eclesiastes, tentar viver, presentificar a vida, acho que é o termo utilizado. Então, quando eu estou com a minha filha, ou quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu procuro estar presentificando a vida, deixar o passado para o passado e o futuro para depois.
Bom, eu espero que ninguém tenha achado machista aquela colocação que eu fiz sobre a avaliação da mulher enganosa, né? Porque apesar dele falar que de cada 1000 homens ele encontra um que tem juízo, em todas as mulheres ele não encontra nenhuma. Né?
Ah, foi porque ele tomou o toco de alguém, né, cara? Nesse momento, assim, né? Certeza. Isso aí foi final de baile, tá ligado? Balada.
Aí, ó, isso daí é a prova que o Salomão não escreveu essa porra desse livro. Vou falar por quê. O cara tinha 1000 mulheres lá pra ele comer, ele ia falar que não encontrei nenhuma. Vai se fuder, bicho. Nada a ver, Zé.
É justamente porque ele comeu todas que ele não encontrou nenhuma com juízo.
É verdade, né, velho?
Porque... tem autoridade pra falar.
Nossa, isso aí fudeu, não vou poder colocar no ar, não, cara.